Fala pessoal, tá começando mais um Better Call Sales. Hoje pra gente falar sobre parceria. Como criar um modelo de parceria e como funciona um programa de parceria para alavancar a sua receita. Hoje tô aqui com dois convidados super especiais que não poderiam ser diferentes para falar sobre programa de parceria com bastante experiência. Tô aqui com Daniel Bueno e Caio Venâncio. Mas antes de eu apresentar eles, quero te deixar um convite. Clica aqui abaixo se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá um like se você gosta desse conteúdo e também coloca ali nos comentários quais outros conteúdos você quer ver por aqui no Better Call Sales. Esse programa tem como intuito levar para você informação mais profunda em cima dos tópicos sobre venda complexa, venda consultiva, para te ajudar na trincheira do dia a dia. Mas sem mais delongas, deixa eu apresentar aqui os convidados em que estou agora. Quero começar aqui do meu lado esquerdo com o Daniel Bueno. Dani, se apresenta para a turma, a gente já te conhece há bastante tempo, né? Mas se apresenta para a turma, conta um pouquinho da sua jornada, a empresa que você tem hoje, o que ela faz, o que ela se propõe a fazer.
Perfeito, eu sou o Daniel da Dynamics, é um prazer estar aqui no Better Call 6, que é sempre, já assisto, né? Já sou da audiência, hoje eu estou aqui tendo o prazer e a honra de falar com vocês. Hoje eu tenho a empresa Dynamics Consultoria, que é focada em consultoria de marketing e vendas, principalmente na área de vendas mesmo, treinar o vendedor, capacitar, implantar o software também, né, de CRM, principalmente o Nectar. Aliás, hoje só o Nectar, né, disso que a gente veio falar aqui. E eu comecei toda a minha história aqui na Nectar. Eu era músico, fui músico por 17 anos, todo mundo já sabe dessa história aqui, né? Tão cansado de ver. Mas um dia tudo começou a dar errado nessa área da música e eu pensei, cara, o que eu vou fazer da minha vida para colocar comida dentro de casa, para colocar receita dentro de casa? E a gente tem aquela ideia de que, não sei fazer nada, eu vou ser vendedor, né? O ledo engano.
Boa.
E acabei caindo no mundo das vendas, já conheci o João de outros tempos, né? E o João falou, cara, vamos vender, aprendi a ser vendedor aqui, construí minha carreira aqui, a Nectar me lançou para o Brasil inteiro nessa área de vendas e chegou um momento que eu falei, cara, nesse instante agora, depois de ter passado por outras empresas também, acho que chegou a hora de falar sobre vendas, falar da forma que eu gosto, falar da forma que eu acredito e foi aí que nasceu a Dynamics.
Boa, Dani carregou muita operação comercial, né, Dani? Conseguiu montar, estruturar empresas grandes, tradicionais, né, que às vezes estavam acostumados a vender de um modelo, você conseguiu mudar para outra forma de modelo de vendas moderno, né? Então tem uma super bagagem aí para trazer para a gente esse contexto também, tanto de parceiros, partners, como também venda consultiva, até empresas mais tradicionais, né, Dani?
Exato.
E aqui com Caio Venâncio também. Caiozinho, para quem não te conhece ainda, para o pessoal que está assistindo, quem é Caio Venâncio? Conta um pouco sobre você, o que você faz aqui na Nectar.
Prazer, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Então, meu nome é Caio Venâncio. Eu sou coordenador da parte de parcerias aqui da Nectar, principalmente focado ali na parte de onboarding, na parte tech do processo. A minha jornada, eu iniciei na Nectar por uma oportunidade que o João me abriu, né? Eu não conhecia nada sobre vendas, nada sobre a parte teórica. Eu tinha acabado de sair da faculdade, então eu estava bem cru ainda para o mercado e recebi essa oportunidade da Nectar e lá já se vai 5 anos que eu estou aqui na Nectar hoje.
Boa. Então, pessoal, apresentados, agora vamos entrar no tema geral. Quando a gente fala sobre vendas, a primeira coisa que a gente pensa é como que eu consigo mês contra mês, período contra período, entra crise, sai crise, garantir pelo menos um pilar das vendas, que é a demanda. Então, assim, para eu vender, naturalmente, vocês há de concordar comigo, que eu preciso ter demanda suficiente para conseguir nutrir ali aquela equipe comercial e etc. E muitas vezes o diretor comercial, o gestor de marketing que está vendo a gente, tem ciência dos canais e principalmente quando ele vai vender para outras empresas, a primeira coisa que a gente pensa é: poxa, posso fazer conteúdo, posso fazer mídia paga, ou seja, eu posso fazer um inbound marketing, ou eu posso fazer a prospecção ativa. Dani, como é que você vê isso durante a sua experiência também, nas consultorias que você vê, as pessoas, assim, os gestores comerciais estão mais viciados mesmo nesses canais? O que é que você vê? Existe uma outra grande pista assim, que a turma pode estar de olho para olhar em cima muito dessa sua bagagem que você construiu?
Eu vejo muito o comportamento de manada, né, no mercado como um todo.
Sim.
Então, quando todo mundo, há 12 anos atrás, quando ninguém falava em inbound, em outbound marketing, a gente tinha o pessoal focado em lista. Eu quero aprender a fazer cold call e tal. Todo mundo falava sobre isso. A Aí começaram a vir as terminologias e a usabilidade do inbound, do outbound. Aí todo mundo foi para essa área, todo mundo começou a produzir conteúdo, todo mundo começou a contratar software que fazia isso, a contratar consultoria e tal, todo mundo falando sobre o mesmo assunto ao mesmo tempo. E aí você vai estressando o mercado, né? Então, eu acho que o conceito hoje que compõe isso de uma forma mais exata, mais assertiva, é você fazer o que fizeram no atendimento há pouco tempo atrás, que é abrir omnichannel, né? Ou seja, você ter vários canais de captação que não seja, eu não estou falando só de canal digital, mas de várias fontes de demanda, como você falou, que a demanda, cara, ela é a premissa da venda, né? Então, você tem que ter várias fontes que te geram demanda, não só no inbound e no outbound, que tem que ser uma ou duas dessas fontes que alimentam o teu funil. Mas você pode ter várias mangueirinhas jogando água dentro do teu funil, né?
Uhum, boa. E Caiozinho, dentro da sua experiência também, você é uma pessoa que veio também, né, dessa prospecção ativa. Você fazia ligações, prospectava empresas e hoje você está em uma outra frente sobre demanda. Fazendo esse paralelo, como é que você enxerga a diferença disso, aí, especificamente a diferença quando você ia atrás das empresas e agora no modelo de parceria, e se você quiser até explanar sobre ele também, para a turma que ainda não conhece o programa de parceria, o que a gente faz aqui sobre, e a importância dele para a geração de demanda. Porque tem muitas empresas que eu converso que simplesmente é isso que o Dani falou. Cara, tá muito focado, tá ali e naturalmente precisa mesmo de dar um foco durante um tempo, mas as respostas ficam sempre as mesmas, né? De pegar a mão no telefone ali, pegar no telefone, fazer ligação para várias empresas e começar aquela prospecção ativa, incessante, e às vezes falta tempo até para olhar para os outros canais. Como é que você vê isso, Carzinho?
Assim como o Daniel pontuou bem, a Cold Call ela ficou muito saturada porque todas as empresas começaram a fazer essa parte e prejudicou bastante a forma de abordagem. Sempre a gente tinha que pensar em uma abordagem diferente para conseguir atrair a atenção do nosso prospect, né? Nosso suposto cliente. E a parte de parceria ela complementou muito essa parte, porque a gente entende todo o ecossistema do nosso cliente, o que ele precisa, e assim eu consigo achar parcerias que vão ser rentáveis para o nosso cliente e tanto para a empresa Nectar quanto para o nosso parceiro. Então é uma junção de ganho para todas as partes, né? Tanto para o cliente final quanto para ambas as empresas.
Legal. Uma coisa que eu vejo bastante dentro disso que vocês trouxeram é que nosso cliente tem um conjunto de necessidades, né? Então, dado esse conjunto de necessidades, eu posso estar em contato com ele nesse omnichannel em vários momentos diferentes dessa jornada. E se eu estou presente, por exemplo, só no físico, se eu não estou no digital, eu estou perdendo uma ponta. Mas se eu estou só no digital, não estou no físico, eu estou perdendo outra. Então, uma das premissas que a gente teve aqui na Nectar, e até abrindo esse jogo para quem está assistindo, era o seguinte: cara, existe um nível de capilaridade que eu posso ter se eu ficar só no digital. Que o nosso processo aqui é de venda interna, o termo de inside sales, né? Então a gente gera a nossa demanda também por inbound sales, ou seja, a gente gera os leads, a gente usa o inbound marketing, etc., para gerar esses leads até então e estar em contato com o nosso cliente, fazendo essas negociações, tudo via remoto, né? São poucos os casos que a gente tem ali o contato presencial, isso é mais ali na parte quando já é cliente. Dado isso, eu tenho um teto que eu consigo chegar, porque nem todo mundo está no digital. E mais do que isso, para eu gerar confiança também é um outro nível. E aí que vem, Daniel, o que você acha que é importante essa proximidade, principalmente no modelo B2B, sabe? Para fazer uma venda, para ter uma negociação, para ter principalmente o pilar dentre os quatro principais assim, de vendas, que é a credibilidade, cara. E por que o programa de parceria é tão importante nesse contexto geral?
É muito interessante essa pergunta, Dudu, porque eu sempre brinco com o Kai que todo cliente que a gente chega para poder fazer hoje um onboarding dele, hoje minha função como partner da Nectar é fazer o onboarding, né, dos clientes. Tem uma coisa que é curiosa. 100% dos clientes que a gente vai começar, 100%, todos eles, de alguma forma eles vão dizer algo como: cara, aqui na nossa empresa tem uma particularidade na venda.
Puxa, entendeu? Cara, eu escuto isso o tempo todo. Toda empresa, é super curioso, toda empresa acha que é muito particular.
Exato.
Tipo, putz, meu processo é extremamente particular, só o meu que tem isso aqui. Puxa vida, isso aí é o que eu mais escuto mesmo.
Exatamente. E aí, cara, o que vai gerar confiança nesse cliente que está entrando agora, que está implantando o CRM agora, que está mudando uma cultura? Normalmente, quando o cara está trocando de CRM, quando a empresa está fazendo esse movimento, ela também está reciclando a sua cultura, ela também está fortalecendo uma parte da sua cultura de vendas, né? E esse é um momento que é muito instável para o gestor comercial, para o diretor comercial. Eu fui diretor de um monte de empresa e posso dizer com certeza que a troca de CRM é um passo que sempre está acompanhado também por um reforço de cultura. E aí chega um partner agora que vai entender essa demanda, que vai escutar esse cara, que já vivenciou o que ele está vivenciando agora em um monte de outras empresas também, que pode trazer benchmark, experiência, entendeu? Recomendações para esse cliente que está entrando na base agora, que está dando esse passo super importante. E aí a gente consegue entender isso de uma forma humanizada. E aí a gente pega todo aquele material bruto e transforma isso em ciência, em processo, baseado na experiência de 11, 12 anos aí que a Nectar já tem, porque está tudo, né, registrado, está tudo trabalhado, é uma metodologia mesmo, não é só um software. E aí a gente percebe que no final do processo, essa confiança que você citou, que ela foi de fato estabelecida, ela vai sendo construída ao longo do processo, mas lá no final, normalmente a gente recebe esse feedback. Ah, lá no começo eu não entendi a importância do onboard, agora que eu estou finalizando, Daniel, nos últimos passos aqui, eu estou vendo que, cara, eu pagaria de novo para fazer.
Legal. Eu acho que tem muito disso do... Às vezes o conceito coletivo sobre o que é um setup ou implantação já é muito viciado, né? No que é. Então, assim, a galera já vem com um conceito formado por uma experiência ruim que ela passou, uhum, de não adoção de uma ferramenta. E às vezes essa ferramenta nem teve realmente uma implantação. Só que a pessoa entende que era uma implantação aquilo e já cai ali no negativo, né? Até aproveitando isso, Caiozinho, para explorar mais esse tópico, O que você vê de maiores problemas assim? O que as empresas estão mais preocupadas quando a gente fala de onboarding especificamente? O que você acha que são os maiores erros das empresas, até antes, assim, sabe, de ter esse problema de confiança, de efetivamente conseguir colocar um CRM para rodar, cara?
Na minha visão, a principal dificuldade é porque quando você está ali na parte de implantação de um sistema, você preocupa muito no seu objetivo e não pensa muito na rotina do seu vendedor.
O seu objetivo como gestor, assim. Isso,
exatamente. O que eu quero analisar, legal. O que eu tenho que trazer de dado, eu quero finalizar logo. Você acaba não enxergando ali o valor da ferramenta, o valor daquele cara, do seu parceiro que está ali te implantando. Então foi onde o Daniel surgiu muito bem. Porque o nosso onboarding, no início, ele era muito engessado na parte do gestor mesmo, do que o gestor deve analisar. E com a entrada.
Que era quem,
Daniel,
entre aspas, estava pagando, né? Estava comprando, exatamente, ali o software, né?
Exatamente, aí com a entrada do Daniel a gente conseguiu agregar muito valor. Por quê? Porque além da gente meio que trazer um cara que saca muito de vendas, então ele saca muito de processo de vendas também, ele saca muito da rotina do vendedor, por ele já ter sido vendedor em várias empresas também, então ele trouxe essa visão, ele trouxe a visão do vendedor também e a parte de teórica ali, né, pro gestor. Então, o nosso onboarding, ele parou de ser em cima só da visão do gestor, mas também trouxe a visão do vendedor. A gente conseguiu agregar treinamentos de vendas, então a gente conseguiu agregar muito valor no nosso onboarding por conta disso. Porque a gente traz não só a parte da ferramenta em si, mas a parte da rotina do vendedor, a parte do conhecimento pro vendedor também.
Isso o cliente entende tanto esse processo no meio do onboarding, que normalmente ele, quando a gente estabelece uma data, uma previsão para entrega da conta, olha, a gente vai terminar o seu onboarding, a gente vai dar o seu go live por volta aí de uns, sei lá, 15, 20, 30 dias, ele sempre reclama do prazo inicial, né? Ele sempre fala, nossa,
Campos,
você queria fazer uma semana e tal. Aí o que a gente sempre fala para ele, cara? Olha, confia no processo, o processo é esse daqui, estão aqui as etapas do negócio e tal, e ele acaba sempre extrapolando um pouquinho esse prazo, porque ele quer explorar o onboarding um pouquinho a mais. Ele quer trazer essa visão do vendedor um pouquinho a mais. Ele quer saber como é que o vendedor dele pode performar melhor. Exatamente. Dentro dessa nova visão, dentro dessa nossa nova cultura que a gente está ajudando esse gestor a implantar, né? E aí sempre tem esse aumento de expectativa no meio do processo. Porque as implantações, Dudu, quando a gente fala de implantação mesmo, sempre vem na cabeça de quem está contratando que é algo técnico. Ah, esse cara vai configurar portas, esse cara vai configurar um funil, esse cara vai gerar meus usuários, e é isso. E, na verdade, o onboard hoje é muito mais aprofundado do que isso, né? Mas muito mais. Na verdade, a parte técnica hoje, você diria o quê, Caio? Que era uns... Seria que uns 10% a parte técnica? E o resto é processo mesmo?
Isso, isso.
É cultura?
Uns 15%, porque o resto a gente bate em cima do treinamento do vendedor, da rotina do vendedor. Então, a gente tenta otimizar no máximo o que, que o vendedor vai conseguir atingir ali dentro da nossa plataforma. Isso com as ferramentas possíveis e com a metodologia atrás também, né? A gente não quer só vender uma implantação do sistema. A gente quer treinar o seu vendedor.
E o que é legal disso tudo, que me vem na cabeça é... Por que que, por exemplo, a Dynamics não vai lá e desenvolve um CRM, sabe? E é uma consultoria e com CRM também.
Uhum.
Por que que a Nectar não, tipo, coloca aqui dentro todo esse processo e faz isso tudo? Que é a grande moral do programa de parceiros, assim, e por que que é importante até como insight para outras operações, principalmente se você é B2B, em todo mercado, toda empresa precisa ter. Isso é curioso, abrir um parênteses aqui. Agora está muito famosa a questão de influencer, né? É de você ter influencers, são os parceiros da marca que vão disseminar aquele produto, etc. Vão dar mais credibilidade àquele produto, o embaixador da marca. Bicho, deixa eu te falar uma coisa, isso aí é parceiro, velho. Você é parceiro. O B2B não usa isso e fica às vezes querendo, eu preciso usar o influencer, o embaixador. Isso é importante, isso é legal, isso é maneiro. Só que, ainda assim, o influencer para o B2B é o programa de parceiros. Por quê? Você tem foco. A Nectar é uma empresa de tecnologia. Então, a gente foca em fazer uma ferramenta que seja legal, que seja de fácil uso, que entregue os relatórios e que seja a plataforma que transforma o vendedor em cientista de vendas, que transforma a operação em cientista de vendas. Agora, como é que eu vou fazer isso junto com a missão de passar todo esse conhecimento também via onboarding, via implantação? Não é mais legal eu focar e entregar a melhor experiência dos dois mundos? Então, o que que a gente fez aqui? Vocês viram o background do Daniel. Daniel é uma pessoa que veio de vendas, ele vendeu, ele foi sucesso do cliente também, ele viu outras operações que vendiam, como elas vendiam, ganhou toda essa bagagem, foi diretor comercial de N empresas, presta consultoria sobre como montar um processo comercial. Cara, por que que eu vou pegar alguma pessoa nova, vou colocar ali para falar com a sua empresa? Então, acho que é essa que é a grande moral, assim, sabe? Da história de parceiros. Eu queria saber mais dessa visão também sua, Dani. Principalmente desse foco, assim, sabe? Eu vejo muita empresa que às vezes desfoca nisso. Vai vendo, um ou outro cliente pediu consultoria e você tem uma ferramenta. Ou você tem, sei lá, você vê, é uma indústria e aí pede muita parte ali de serviço. Às vezes você pode até no futuro ter, mas no primeiro momento é interessante você ter esses parceiros para aumentar essa capacidade, né, cara?
Exato. Cara, e isso me remete à conversa que eu tive com o João, com o Pedro, quando eu decidi sair da Nectar, né? Que foi o ponto da decisão foi justamente esse, Dudu. Eu queria ir para um lado muito consultivo. O Pedro e o João falaram para mim, cara, isso seria uma nova empresa. Essa foi a exata frase que eles me falaram. Daniel, o que você está querendo fazer seria uma nova empresa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, seria uma nova empresa, seria uma nova empresa, porque leva muito tempo. Quanto tempo eu levaria, Dudu, para desenvolver um CRM com a maturidade que o Nectar tem hoje, depois de tá o quê? 7 anos de operação?
Sim.
Né? Como Nectar, né? Fora o tempo que a gente teve antes de batizar como Nectar mesmo. Então, quanto tempo eu levaria para ter um software tão estruturado, para ter um banco de dados tão legal, para ter uma performance tão otimizada quanto a do Nectar, para contratar desenvolvedores e ter uma visão de negócio de software que chegasse onde a Nectar chegou agora, entendeu?
Nem só o tempo, né? O custo que vai levar.
O custo, o know-how, cara. O know-how de fazer isso é muito difícil. As pessoas acham que fazer um software, por exemplo, é lançar uma plataforma, você clica aqui e vai para lá. Não, cara, tem todo o conceito, tem todo um trabalho atrás disso. Você vê que tudo que a gente está falando aqui até agora, esse é o primeiro tópico que a gente está falando do software em si. Mas, na verdade, tudo que a gente conversou até agora foi processual. Foi construção, né? Foi ciência de vendas antes de chegar na plataforma do software. Tanto é que no onboard mesmo, eu sempre falo, olha, nesses primeiros momentos, esquece o software, pensa no seu processo. A gente depois vai falar da ferramenta, por enquanto é processo. Cara, então quanto tempo eu levaria para fazer isso? E quanto tempo a Nectar levaria para desenvolver as metodologias que eu já tenho desenvolvidas, para passar pelos cargos que eu já passei, para trabalhar cara a cara com o vendedor como eu trabalhei durante esses 11 anos que eu estou nesse ramo, né, de negócio. Então, cara, a parceria para mim faz todo sentido porque a gente atalha muito o caminho. Eu levaria o quê? 20 anos para fazer um Nectar novo? Vocês levariam o quê? 10 anos para fazer uma consultoria como a Dynamics? Então por que a gente não junta forças e a gente entrega isso para o nosso cliente, tendo o melhor da Nectar e o melhor da Dynamics num pacote único, uhum, né?
É, essa que é a moral, né? Você conseguir... Tem muito disso da economia compartilhada, né? De tipo assim, ah, eu não preciso ter o carro. Eu posso, tipo, alugar, entre aspas, o Uber e vai me levar do ponto A ao ponto B. Essa que é a grande sacada. Eu ando de carro ainda, ando com ar-condicionado, um carro confortável, mas eu não preciso ter a posse do carro, né? Entra muito nessa sacada também de eu posso ter o serviço de prestar essa consultoria de CRM, né? Mas eu não preciso desviar o foco da nossa operação para atender isso. E aí o meu cliente não vai se sentir perdido no pagode ali, né? Não vai se sentir perdido no sentido de que vocês são mais a ferramenta ou vocês são mais essa parte de metodologia. É, eu acho que vocês entregam mais isso daqui do que aquilo outro, sabe? E aí sempre fica faltando alguma coisa. Agora, Caiozinho, abrindo um pouco como canal de demanda mesmo, a parte de parceiros, né? É, hoje a gente tem empresas de consultoria, agências principalmente, que geram essa demanda para a gente também complementar o nosso processo comercial por estar dentro dessa sinergia. Cara, a pergunta é, você acha que isso faz sentido mesmo para qualquer operação B2B? Conta um pouquinho da sua visão sobre canal de parceiros como gerador de demanda. Porque às vezes o gestor está vendo isso daqui... Tá, beleza, mas vocês são uma empresa de tecnologia. É, isso faz sentido, mas no meu negócio é muito particular. Eu não sei se faz sentido ou como que eu adapto. O que você dá de dica para o pessoal que está ali do outro lado, que até acha legal, acha interessante, mas não sabe nem para onde ir, cara?
Então, Dudu, eu acredito que faz total sentido para empresas B2B. Por quê? Porque quando você tem um parceiro, ele tem um outro... Como que eu posso dizer? Ele tem um outro...
Uma outra visão?
É, nem uma outra visão, mas ele tem um outro grupo, né? Ele atende outras empresas,
boa,
outros nichos.
Um outro universo que ele está inserido,
ele
né?
Ele está inserido em um outro universo. Então, com um parceiro, o benefício de ter um parceiro para a parte de aquisição também, né? O que é a abordagem ali da questão. Ele diminui muito o nosso ciclo de vendas, porque ele acaba indicando empresas mais assertivas, ele diminui muito o nosso custo para adquirir um cliente também, né? O famoso CAC ali. Porque o ciclo de vendas acaba sendo muito menor, a gente acaba não tendo um esforço grande para trazer esse cliente. Esse lead, ele sempre é bem mais, como que eu posso dizer, ele é mais assertivo, porque o parceiro, ele já sabe a dor do cliente, ele já sabe como resolver e ele já entende como que a gente vai poder ajudar também. Acaba sendo mais assertivo para ambos os lados, tanto para o cliente final quanto para ambos os parceiros ali, né?
Legal. E no seu ponto de vista, Dani, nessa parte? Porque às vezes, de verdade, tem a operação lá que é uma indústria, sabe, que, sei lá, um distribuidor, e às vezes ele distribui para uma outra empresa também. É uma empresa de educação corporativa. Então, assim, cara, como é que você vê que uma pessoa dessa pode implantar um programa de parceria? Como é que você vê se faz sentido mesmo? Quais são os pilares que você vê na sua experiência também?
Cara, faz total sentido. Por exemplo, você citou o setor industrial. O setor industrial, necessariamente, ele meio que já tem um pacote de vendas dele anual ali já fechadinho. Não sei se você sabe dessa informação, mas é meio que já fechado. Os caras já compram os lotes. Ah, então a farmacêutica X vai vender para tal tantas caixas durante tantos meses, por exemplo. Então essa venda já é fechadinha. Mas por que ele não faz, por exemplo, um programa de partner para resolver ou para ajudar a estruturar uma coisa que o setor de indústrias é muito ruim, que é, por exemplo, no atendimento ao cliente? Ou na troca de produtos, ou na logística, por exemplo. Cara, dá demais para implantar esse programa, como a gente já falou, aproveitando a experiência, né, de outros segmentos que você pode agregar no teu negócio para que você fortaleça isso de uma maneira que é muito barata, no final das contas, e muito eficiente. Vou dar um exemplo real do que está acontecendo agora. Eu estou dando consultoria numa empresa de seguros. Essa empresa de seguros, a maior concorrente dela hoje, só para você entender o cenário, são aquelas cooperativas e tal. E ele pensou, cara, então eu vou montar uma cooperativa que se eu não conseguir colocar na parte do seguro, eu vou jogar para minha própria cooperativa. Então eu vou competir comigo mesmo, mas no final toda a receita está dentro de casa, né? No final das contas. E eu falei para ele, cara, por que que em vez de você montar uma do zero, aprender tudo, ir lá, tirar a licença lá em Brasília para você poder operar, esperar quase 7 meses para poder fazer isso acontecer, ter toda essa dificuldade, por que, que você já não chama um cara que eu conheço, que tem esse know-how e que já está com a empresa pronta? Apresentei os dois acabaram de firmar uma sociedade. A gente pode chamar isso de um programa de partner, né?
Perfeito.
De uma empresa que entrou em parceria com a outra. Nesse caso, virou uma sociedade, mas nem todo programa de partner vai necessariamente caminhar para isso, né? Foi só o exemplo que eu dei. Mas olha como as coisas aí se encaixam e facilitam o trabalho tanto de um lado quanto de outro, né?
É, o que eu, dando meus dois centavos aqui, o que eu mais vejo é que muitas vezes a gente está concentrado em ganhar cliente one-on-one, né? Então, um para um. Eu faço uma campanha para conseguir aquele cliente, o meu processo comercial está sendo um a um ali. E o que a empresa esquece, assim, no final do dia, é que olha que brilhante. Aqui com o Dani, ele está falando com várias empresas. Eu estou tendo contato com o Daniel. E ele está tendo com as empresas. Ou seja, o Daniel não é um cliente para mim. Muitas vezes ele é 100, ele é 200 clientes para mim. Porque é o que ele trouxe e o que ele gerenciou dentro da carteira dele. É, então eu tenho um esforço direcionado que é maior, que tende a ser maior, só que eu crio um relacionamento maior também. Crio benefícios interessantes para que seja duradouro tanto para ele quanto para mim. E com isso eu consigo acessar a carteira dele, ele acessa a minha carteira e todo mundo sai ganhando nisso. Porque o aprendizado que ele teve ao longo desse tempo vai ser replicado em outros conhecimentos, em outros conceitos, em outras operações que eu venha a trabalhar. Então é super interessante quando a gente tem esse trabalho, que eu sempre falo isso nessa parte de parceiros, que é parceiros, é a gente mudar a mentalidade de one-on-one para one-to-many. Um para um, para um para muitos. Ou seja, eu paro de vender para uma pessoinha só de cada vez. Eu vendo para muita gente de uma única só vez. Isso gera mais trabalho, Eduardo? Sim, gera. Só que, se bem estruturado, você começa a ter aquelas vendas ali como se fosse no automático, né? Você tem aqui pessoas que estão representando a tua marca, representando o seu processo, a sua metodologia, a sua educação, que está vendendo esse programa. Então, por exemplo, uma empresa de educação corporativa super pode se beneficiar disso se ela faz uma parceria com um coworking, por exemplo, e aí vai vender para as pessoas que estão ali aquela formação, aquele MBA, aquele curso profissionalizante dentro de uma área. Então são mecanismos de, por exemplo, eu sou uma indústria e eu faço uma parceria com alguém que é de mídia. Naturalmente, uma indústria é forte no quê? No produto. Indústria é produto.
Exato.
A Nectar é uma indústria de software, então a gente é forte no software. A empresa industrial, enquanto mecanismo de produção, por exemplo, de peça, de pneu, de assuntos químicos, por exemplo, com laboratório, etc., ela pode ter uma parceria, por exemplo, com alguém de mídia, de evento, em que ela vai estar dentro desses eventos promovendo o seu próprio produto. Olha que interessante. Uma coisa é eu produzir o produto, outra coisa é eu distribuir esse produto. Por que, que eu não posso concentrar na parte industrial, arrumar algum parceiro que vai fazer evento mostrando como é que eu uso esse produto, vai ter no portfólio dele, as vendas que vier por ele, eu comissiono ele, eu dou essa remuneração e aí eu crio uma cadeia. A carteira que ele vai acessar, eu nunca vou conseguir acessar sozinho, porque vai ter um custo, a não ser que eu esteja disposto a ter esse custo aí. E se eu estiver disposto, eu vou estar pagando mais caro, porque eu poderia ter o mesmo benefício pagando mais barato. Então eu vejo muito nessa lógica, assim, sabe, de ao invés de eu ir um a um ali, formiguinha a formiguinha, eu tenho um exército que está ali na ponta para mim e que eu consigo ter essa capilaridade muito maior.
Exato.
Então, só pegando um pouquinho da visão de vocês em cima disso tudo que eu falei.
Subiu muito o custo do seu produto também, né? Porque quanto mais você vai gastar, mais você vai subir ali o seu preço e
Exato.
Não vai ficar tão competitivo ali no mercado.
E eu vou ter mais custo fixo também, né? Que eu vou ter mais horas homem trabalhando em cima daquele produto, eu vou lá só diminuindo minha margem de lucro.
Exato. E é interessante isso aí que você falou. Tem uma frase do Ivan Meisner, que ele fala que quando você faz esse programa de parcerias e trabalha com base em comunidades, você não tem. Você não está contratando vendedores, são diretores comerciais, são gerentes comerciais, são caras com alto know-how vendendo para você. Imagina isso.
Exato.
Imagina eu ter na minha cadeia hoje eu tenho lá na Dynamics dois vendedores apenas, né? Um para cursos, um para consultoria. Mas todo o network e até a própria Nectar, cara, o João vende para mim, imagina. Eu seria capaz de pagar o salário do João? Jamais. Eu seria capaz de pagar o seu salário do agora? Ainda que eu fosse, cara, hoje você vende para mim, vamos dizer, de graça? Não,
Exato.
Existe uma troca que é a parceria. Mas olha a qualidade de vendedores que eu tenho trabalhando por mim, fazendo isso para mim, de forma previsível, inclusive, né? Através do programa de parcerias. Então, para mim, é fantástico.
E isso é super legal, porque você consegue ter o melhor dos dois mundos de novo, tanto para a ponta, para o cliente, quanto para você mesmo ter acesso a esse capital, tanto intelectual, como às vezes físico mesmo, né? E essa ponta de chegar até no cliente, às vezes a gente ignora, né? Ah, não, vamos fazer tudo sozinho, a gente vai pegando tudo aqui dentro, só que você não fortalece esse ecossistema. E aí a coisa começa a acontecer quando você tem esse ecossistema muito forte, que tem muita gente falando sobre ciência de vendas, transformar em cientista de vendas. E aí, isso não é novidade, né? Porque no varejo o nome disso se chama franquia. Franquia é isso, entendeu? E a gente esquece disso. Franquia é o quê? Você ter vários... É óbvio que a dinâmica muda, mas assim, a analogia é, você tem vários pontos comerciais que um empreendedor, não é um funcionário, um empreendedor comprou aquele ponto e está lá vendendo o teu produto na franquia. Uhum. E aí você tem mais o quê? Capilaridade. Então, às vezes você vai ver determinada marca crescendo pra caramba, franqueou, era lá do interior de São Paulo, do interior de Goiás, e aí ele começa a franquear e está em todos os lugares do Brasil, justamente porque ele tem acesso maior, se ele tem essa velocidade de alguém lá na ponta com a mesma cabeça dele. Ele não consegue se particionar em 200 franquias, né? Então é mais fácil ele ter empreendedores mesmo que vão pensar igual a ele, porque tá com todo o risco ali na pele também, né, no jogo. E aí ele traz esse resultado de volta com essa capilaridade de vendas, porque ele nunca conseguiria montar 275 lojas no Brasil sozinho, com o próprio capital, certo?
E gerir isso tudo também, né?
E gerir isso tudo, perfeito.
E hoje, quando a gente fala em escalabilidade no varejo, a gente sempre está falando em franchise. Sempre.
Sempre, né? A gente sempre retoma esses pilares. Agora, Carlinho, quais são as dificuldades que você vê na hora de criar um programa de parceiros, cara?
Nossa, Dudu, o principal problema, no meu ponto de vista, é manter essa comunicação clara, né? Foi a principal dificuldade ali no início, ter uma comunicação efetiva com o parceiro, porque às vezes ele precisa de uma solução rápida ali e a gente acaba não conseguindo atender naquele mesmo momento, né? Então, um dos principais problemas é a comunicação, que ela tem que ser clara para ambos os parceiros, né? E você tem que conseguir uma forma efetiva ali de comunicar com o seu parceiro, de passar as informações. Para o nosso cenário, a parte de atualizar sobre o conteúdo em si, sobre o sistema em si também, a gente tem
produto,
que, né? Isso, tem que manter sempre o nosso parceiro sempre atualizado ali do que está rolando no Nectar, que a gente tá, qual o cenário que a gente está querendo atingir, né? Eu acredito que esses dois são os principais problemas hoje.
A gente está tentando... a gente tem evoluído essa parte da comunicação. Exatamente. Até hoje, né? Ela tem sido que a gente mais conversa.
Exatamente. E manter também aquela comunicação clara, porque como o Daniel que atende, que está ali na ponta, como seu parceiro que está ali na ponta, ele que está tratando direto com o cliente, né? Então, essa comunicação, ela tem que ser tanto por parte da empresa como por parte do parceiro, porque eu também tenho que saber o que está acontecendo com o cliente, porque eu não posso deixar ele desamparado só na mão do nosso parceiro. Eu também tenho que conseguir entender a demanda dele.
O cenário do cliente, né? Isso. E nesse cenário até o CRM tem sido fundamental. A gente acabou deixando todo o processo, a comunicação dentro do Nectar. E tem funcionado. Foi onde a gente conseguiu estabelecer o melhor elo de comunicação até agora.
Exatamente,
né?
Porque eu sei de fato o que está acontecendo com o meu cliente final, né? E sei o que está acontecendo, quais são as dificuldades que o meu intermediador está tendo ali também, né?
E até as tarefas que eu preciso de você, a gente já deixa agendada no Nectar, né? Certinho, com as datas, você me dá o retorno por elas, foi onde a gente conseguiu estabelecer a melhor comunicação.
Exatamente.
Então, bate a tapa na minha perna aqui.
E para você, Daniel, o que você acha que são os principais problemas, não só no nosso universo, né? Mas no universo geral de programa de parceiros que você vê na hora de implementá-lo, assim?
Eu já fiz algumas implantações de programa de parceiro fora dessa da Nectar, né? Em outras empresas. Antes da gente falar de Dynamics, antes da gente falar dessa parceria aqui. Aqui na nossa teve uma particularidade, porque todo o processo de onboarding, do trabalho que seria feito, já estava pronto, né?
Perfeito.
O Caio me entregou toda uma cartilha de estudo, todo o material, as etapas do processo, a gente validou tudo isso juntos. Mas quando não é essa construção prévia, quando é uma coisa assim, nossa, eu preciso de uma empresa que vou fazer uma parceria para vender mais e legal. E aí não tem nada disso pronto. Cara, quando não há um processo pré-estabelecido, isso vira um caos dentro do projeto da empresa. Então, se a pessoa que estiver assistindo a gente agora quiser implantar um programa de parcerias, estrutura o processo primeiro que você quer cumprir nessa parceria. Ele vai ser modificado, ele vai ser melhorado, não existe processo perfeito, a gente sabe disso. Mas ter um pontapé inicial vai facilitar muito a implantação do programa.
Isso é bem geral, né? O que acontece com franquia, né? Porque o principal, acho que o principal problema da franquia é manter a qualidade, manter ali o padrão entre as lojas, né?
Exato. Tanto é que quem consegue, você vê, por exemplo, eu tive acesso ao onboarding da Subway, né? De quem está comprando uma franquia lá da Subway. Cara, é um livrão gigante com um monte de vídeo, tem um monte de provinha que você faz, você tem que estar aprovado em com média tal lá nas provinhas para que você monte uma franquia da CB. Depois disso, tem um monte de auditoria que eles fazem e aí tem, essas auditorias são periódicas justamente para manter o padrão de qualidade. Mas o pontapé inicial da Subway, por exemplo, já está pronto.
Tem um filme, né? Um filme de poder que relata bastante isso ali, né? Como que é o início para manter o padrão entre as lojas.
Verdade.
Esse é do Mac, né?
É do Mac.
Exatamente.
O grande curioso nisso que vocês estão falando é que, assim, quando a gente olha para a franquia, existe lei de franchising, por exemplo, existe muita regulação em cima disso. Você não pode, por exemplo, ao contratar uma franquia, vamos supor, eu quero contratar uma franquia. Naturalmente, a empresa que vai ser contratada, né, que vai disponibilizar essa franquia, que você está interessado, precisa te mandar um documento prévio antes de você ir para uma apresentação, para você ver tipo algumas informações que são obrigatórias pela lei e etc. Então, é uma parte muito regulamentada. E aí, quando a gente vai para parceiros, não tem essa regulamentação. Por isso que eu gosto sempre de trazer essa analogia de franquia, porque é exatamente isso. Quando você tem uma capilaridade, você está pulverizando mais o seu serviço, você tem esses problemas, comunicação e garantir que aquele serviço vai ser igual ao que você entrega dentro de casa, para ter mais escala, né? Diminuir custo fixo, aumentar a qualidade de entrega e todo mundo sair feliz nessa historinha. Então, é muito comum mesmo ter esses problemas. E eu acho que um outro grande problema assim, para adicionar, acho que esse que vocês trouxeram realmente explode vários outros. Mas é a gente não ter muito bem claro o que a gente tem de benefício, de régua de benefício, de níveis dessa parceria. Porque, assim, naturalmente eu preciso o tempo todo estimular esse meu parceiro a ter mais consciência e lidar com o meu produto de forma prioritária. Vou trazer uma outra analogia aqui, tá? Representação comercial. Então, existem algumas indústrias que... Basicamente, ele tem um representante comercial que representa não só a marca dele, mas várias outras marcas. Isso é como se fosse uma parceria, né? Que eu não tenho aquele custo fixo ali daquele vendedor, etc e tal. Ele já tem a carteira de clientes dele e eu vou começar a distribuir meu produto por ali. Mas, cara, o que que vai fazer aquele representante comercial vender o meu produto? Vamos pensar na cabeça dele? O que dá mais comissão, o que vende mais e o que dá menos trabalho. Ponto final. Se meu produto não tiver esses critérios, acabou. Por que que ele vai priorizar vender o meu produto? Não existe isso. Então, eu vejo muita empresa errando porque vai querer fazer um programa de parceria, só que não pensa no benefício, sabe? Então, não pensa, cara, qual que é a jornada desse meu parceiro aqui dentro? Ele vai ser um parceiro de quê? É um parceiro de distribuição? Então, como eu engajo ele o tempo todo a estar ali com o meu produto em voga para ele conseguir distribuir mais? Porque, naturalmente, a rotina engole a gente. E essa pessoa tem outras prioridades também. Como que eu faço o meu produto ser uma prioridade na cabeça dessa pessoa, né? Eu acho que isso, para mim, é um dos grandes problemas, que as empresas não pensam nessa linha do tempo, nessa jornada de benefícios e o porquê que essa pessoa, em sã consciência, vai trocar o tempo dela para disseminar o seu produto, sabe?
Exatamente. Cara, isso é uma questão muito importante. Porque, por exemplo, na nossa parceria aqui, você tem ganhos que são explícitos e ganhos que são implícitos, né? Os explícitos, o Caio e o Roberto me explicaram desde o começo. Você vai ganhar tanto, você vai fazer tal coisa, seu tempo vai ser X, você tem que dedicar tal, tudo alinhado. Só que além disso, você tem os ganhos implícitos também, que são tão atrativos quanto. Sabe aquela história do salário emocional, que eu não gosto de falar sobre isso, mas na parceria você também tem isso. E se o cara que estiver aplicando uma captação de parceiros, estiver pensando em fazer isso agora, cara, pensa em todos os benefícios. Isso aí que você falou, se o seu produto é interessante, se o seu produto é vendável, se a comissão é legal, se o cara vai ter um ganho, né, é fluido através disso, que seja, por exemplo, não precisa ser tão alto, mas que seja previsível.
Sim.
Entendeu? É muito bom para um cara que seja um autônomo, como é que se chama? Um representante comercial. Isso. Que ele tenha uma parte do ganho dele que seja previsível, sabe?
Sensacional.
Ah, sabe?
Isso gera um valor do porquê, né? Uhum. Assim, cara, beleza, tem uma possibilidade aqui de um outro formato de ganho para você, uhum, de uma recorrência.
Exato.
E aí você, como parceiro, tem ganhos que são únicos, que são aquelas porradas de financeiro que a gente tem, fluxo de caixa maravilhoso, e tem também a recorrência, a segurança mensal, né?
É isso
aí. E vai construindo a carteira, quanto mais, melhor, e esse tipo de coisa. Isso é bem curioso quando a gente vai para esse lado de benefícios e etc, né, Carzinho?
É bem interessante também, não só ali o benefício palpável, né, igual o Daniel falou, mas o benefício que você tem de, por exemplo, benefícios que agregam o seu produto.
Uma coisa também que eu aprendi bastante com o programa de parceria e que está nisso que você falou de benefício para o produto, que é, às vezes a gente aqui dentro... E é importante depois a gente abstrair o que eu vou falar aqui agora, tá? Mas eu tenho uma visão de como que o nosso produto é usado. Uhum. Só que com um programa de parceria, a gente descobre um mundo de outras opções que eu não conseguiria nunca descobrir. Então, por exemplo, como que funciona da melhor forma um processo para uma empresa de educação corporativa que vende para o público de tal idade? Cara, isso é muito tempo, é muito relacionamento ali próximo e que o parceiro traz isso. Então, o que eu sou apaixonado no programa de parceria é descobrir coisas que eu não faço a menor ideia. Então, isso é muito legal, né, Dani? Então, tem várias empresas que a gente entra em contato junto, que a gente trabalha junto, que você descobre maneiras de como usar bem o produto que a gente não fazia a menor ideia de como usar, né?
Exato, cara. É incrível como... esse mercado de vendas, essencialmente, por que eu sou apaixonado? Porque cada venda, de fato, é um processo. Cada empresa, de fato, é um processo. Aí a gente vai aprendendo sobre cada empresa que a gente dá consultoria, cada empresa que a gente faz onboard, cada empresa que a gente mantém um network de relacionamento. A gente, como você falou, a gente aprende novas formas de fazer velhas coisas, sabe?
Boa!
Então, cara, é muito legal. E aí você traz isso para sua experiência e cada cliente que eu atendo é mais um... Opa, isso aqui vai entrar para minha caixinha de conhecimento. Aí imagina,
vai
agora...
Vai ficar mais fácil, né?
Cara, a gente com 500 empresas atendidas aí ao longo desse tempo, quando alguém chega pra gente e fala, nossa, eu tenho um problema assim que eu não consigo resolver. Peraí, deixa eu olhar na minha caixinha dos 500 caras aqui, como eles fizeram. Uhum. Aí eu vou abrindo minha caixinha. Ah, esse cara aqui ele já fez tal coisa. Caio, olha pra mim o processo do fulano de tal, como é que tá hoje em dia. Pega os dados de crescimento de empresa, depois que ele fez a alteração tal, se houve melhoria ou se não houve melhoria, o Caio pega o dado pra mim e fala, não, cara, esse cara tá vendendo 30% a mais, pode aplicar que vai dar certo. Eu vou lá no nosso novo cliente, aplico. O cara vê o resultado, entendeu? Onde que a gente vai conseguir ter isso sem um programa de parceria instalado?
É muita disseminação de conhecimento, assim, né? Uhum. E aprendizado mútuo que gira numa velocidade que é impressionante, né? É um negócio, assim, de maluco. Então, é isso, pessoal. Antes da gente encerrar, só perguntar para vocês, tem alguma coisa que a gente não conversou aqui, que vocês queiram levantar, algum assunto, alguma coisa sobre programa de parceria, sobre venda consultiva que a gente não tratou aqui?
Eu quero passar para quem está nos assistindo a visão do parceiro, que é o meu caso, tá?
Boa.
Para mim, como eu falei aqui, a gente vai ter ganhos explícitos e implícitos, né? Os implícitos, para mim, foram excepcionais. São três grandes ganhos aqui que eu queria deixar claro. O primeiro deles é quanto eu pagaria, por exemplo, para a Nectar para que ela validasse os meus processos. No programa de parceria, eu faço isso de graça.
Sensacional.
O Caio e o Roberto validam os meus processos. Processos que são usados lá na parceria, mas que eu consigo... expandir isso para toda a Dynamics. Eu melhorei muito os processos da Dynamics de CS sendo validado pelo Caio e pela Roberta, entendeu? Esse para mim é o primeiro ganho. O segundo grande ganho que a gente tem, além da validação desse processo, o terceiro que eu ia falar era o ganho financeiro, né? Que é uma receita previsível, é muito legal, não é um ganho ruim, sabe? Eu consigo hoje ter uma equipe dedicada só para a parceria da Nectar com o que ela me gera. Além desse aprendizado. Então, imagina, eu pagaria por uma consultoria da Nectar para validar meu processo. Só que ela me dá isso de graça. E eu ainda recebo por isso. Então, eu queria deixar essa visão de parceiro para quem tem medo de entrar numa potencial parceria, ou para quem está com o pé atrás, se, nossa, será que vale a pena e tal. Olha, organizado de maneira processual, né? Estruturada. Era essa palavra que eu estava procurando, Dudu. Você sempre complementa nesse caso. Está incrível. Entrar num programa estruturado de parcerias ou ajudar a estruturar, que é o que eu justamente estou fazendo nesse momento com a Nectar, né? Criando junto, a gente quebrando cabeça junto, a gente achando soluções juntos e construindo esse modelo que está se estruturando cada vez mais efetivamente, cara, para mim tem sido um ganho que eu não abriria mão hoje. Se a Nectar falasse, não faz isso, tá, Caio? Mas se a Nectar falasse, olha, eu não vou te pagar mais, cara. Você vai fazer os onboards aí, eu vou te pagar só o seu colaborador e você vai fazer. Cara, eu diria, vou pensar seriamente no assunto, porque para mim
são vários ganhos, né?
Os ganhos que são além do financeiro, cara, compensam demais para mim. Tem compensado muito. Então,
boa.
Em nome da Dynamics, eu quero agradecer a vocês por abrir essa oportunidade para mim também.
Pô, sensacional, sensacional. E assim, para a gente finalizar, cara, se alguém quiser conhecer mais o trabalho da Dynamics, quiser conhecer mais do seu trabalho, como que o pessoal consegue te achar?
Hoje eu facilitei muito o acesso, tá? Instagram, daniel.dynamics. Tudo que você precisa saber da Dynamics está lá. Inclusive um pouquinho da vida de quem é o Daniel, de onde que o Daniel passou, como foi a história do Daniel da Nectar. Quem quiser conhecer, Instagram, daniel.dynamics.
Sensacional, cara. Caizinho, tem algum contato que você quer deixar aqui para a turma, se quiser entrar em contato contigo? Um e-mail, um LinkedIn?
Pode entrar em contato comigo através do LinkedIn, né? Ali no Caio Venâncio. É isso aí.
Então é isso, pessoal. Muito obrigado para você que esteve aqui até o final desse conteúdo. Se você não conhece ainda o nosso programa de parceiros, ele está aqui no link abaixo. Clica nesse link, você vai ter acesso lá a uma página que tem todos os benefícios que a gente entrega. Se cadastra lá, se você é uma agência, uma consultoria comercial, que a nossa equipe vai ter o prazer de entrar em contato contigo e te explicar o nosso programa. Se você ainda não conhece o Nectar CRM, nós somos a maior plataforma que te transforma em cientistas de vendas, tá? Plataforma de gestão de vendas B2B. Clica aqui embaixo também e fale com um dos nossos especialistas para entender um pouco mais os seus problemas comerciais e como a gente pode resolver. Então, um abraço e até o próximo Better Call Sales.